Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos para mais um Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Como vocês devem ter percebido, o nosso host sofreu um motim. Pelo menos durante esse bloco de 5 episódios, onde cada um dos membros dessa bancada maravilhosa trará um tema. E hoje a gente vai falar sobre Disney. Bruno, você pode colocar When You Wish Upon a Star aqui, por favor?
Como é que é?
When You Wish Upon a Star. Isso.
Já temos uma vez.
Mais especificamente sobre o período da Renascença, que são as animações lançadas pela indústria do rato entre 1989 até 1999. E para nos acompanhar hoje, temos aquela que é a mais próxima de uma princesa da Disney na nossa bancada, Michelle.
Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu não sei qual princesa seria, a Merida? Não sei.
Também não sei.
Quem é a mais próxima de princesa sou eu, é? É porque eu sou mais nova? Não. E princesa mais velha também, não sei. Enfim, vamos pra nossa apresentação do dia. É isso aí.
A nossa primeira convidada com certeza teria como principal poder o mesmo que qualquer princesa do universo da Disney. Falar com os animais. Carol Pet Lady.
Olá, Disney Lovers. Então, na verdade, eu acho que esse daí é um dos meus maiores traumas. Que eu achei que eu podia conversar com os bichinhos igual a Bela ou a Aurora. E eles iriam, tipo assim, sei lá, lavar a louça pra mim, arrumar a casa, costurar. Mas não é bem assim, gente. Não funciona desse jeito, viu? Infelizmente.
Continuando, aquela que salvaria a China. Lidiane Pamonha.
Fala, galerinha! E aí, beleza? E sim, eu com certeza seria a Mulan.
Aquele que detém o título de rei do Cidadela Geek, mas que no momento sofreu um golpe de estado, Dalton Cabeça.
Eu acho que eu tô aqui mais pra sapo, hein? Esse negócio de princesa é só com o Felipe. Negócio de monarquia, sei não, hein? Tá com nada. Tamo aí, gente.
Esse aí tá esperando os beijos, ó. Dizendo que é sapo.
E por último, eu mesma, a sua host de hoje e detentora do tênis verde, Aline. Bom, já que ele nunca tem a oportunidade de fazer essa parte do programa, Dalton, por favor, fala pra gente onde os nossos ouvintes podem nos encontrar, mandar recadinhos carinhosos, além de nos doar ricos dinheirinhos.
É a revanche!
Queridos ouvintes do meu coração, acessem no Twitter o @ Cidadela Geek Pod ou no Instagram Cidadela Geek Pod. Mande recadinho, sinais de fumaça, interaja, ofenda um John, calce um tênis verde na Aline, deboche de alguma coisa que envolve Paulista e a Caísa, ou fale do sotaque da Michelle. Sim, eu sei, Vini, você tá ouvindo essa parte, você deu um sorrisinho. Sim, meus queridos ouvintes, manda um recadinho lá, manda uma reclamação, sugere pauta, interaja conosco. Mas, entretanto, todavia, se você nos quiser doar ricos dinheirinhos, acesse padrim.com.br/cidadelageek. A gente aceita de R$1 a R$1 milhão. A gente prefere R$1 milhão. Mas de real, beleza? Fica claro aí.
Pode ser de Libra também, a gente tá aceitando.
Posso fazer um comentário rapidinho aí sobre o que o chefe Dalton falou? A Michelle, ela tinha que ganhar o prêmio Gogó de Ouro da Podosfera, porque a Michelle tem a voz mais sensual e ardente daí dos podcasts.
Eita! Oi!
Te cuida, Vitão!
Sem dúvida! Já ouvi muita gente elogiando a voz da Michelle, viu?
Olha, agora que eu fiquei sabendo disso, muito obrigada!
Pelo menos foi elogiado como a caminhoneira da Podosfera, né? Pensa que tudo que vier é lucro agora! Upon a star,
your dream. As animações da Disney, elas são divididas em eras. Começou lá em 1937 com a Branca de Neve, tá? Que foi a primeira longa de animação da história, iniciando a Era de Ouro da Disney. Quando o Walt Disney morreu em 1966, a Disney começou a ir ladeira abaixo. Eles perderam muito dinheiro, foi um fracasso atrás do outro, quase faliram, né, durante os anos 80, até que... No final dos anos 80, eles lançam um filme que estava sendo idealizado pelo Walt Disney desde os anos 30, que foi A Pequena Sereia, né? E esse vai ser o primeiro dos filmes que a gente vai falar aqui hoje. Pra vocês, qual é a relação que vocês têm com a Disney? Pamonha.
Eu sou uma pessoa, assim, sempre viciada na Disney. Sempre gostei, inclusive eu tenho altos DVDs de filme da Disney aqui, e não, eu sou uma pessoa muito apaixonada por animação, eu não vejo só da Disney, eu vejo da Pixar, vejo de um mundo, acho que Universal, alguma coisa assim, mas a minha preferida é a Disney, porque eu sinto que a Disney, ela quer passar uma mensagem pra gente nos filmes, entendeu? Todos os filmes dela têm aquela mensagem que a gente carrega. Não é só um filme de animação, ele tem aquela mensagem por trás.
E você, Carol?
Então, eu também sempre gostei muito, desde criança. Eu e meu irmão crescemos com fitas VHS da Disney. Isso talvez, dependendo da idade do ouvinte, ele nem saiba.
Verdinha,
o que
hein?
Que
verdinha.
Aí tinha as que eram dubladas. Eu não sei se isso mudava a cor também da fita, mas a gente ganhou uma que era legendada, que era do Aladdin. E a gente era, assim, fascinado com a fita legendada, porque parecia mais difícil, assim, sabe? Mais complexo. Mas a gente... Tanto eu quanto meu irmão, a gente cresceu vendo desenhos da Disney, assim, vários. O primeiro filme que eu vi no cinema foi uma exibição de Cinderela. A minha madrinha me levou pra assistir... Eu nunca tinha visto nem Cinderela, nem cinema. Eu era uma criança muito do interior, muito jeca. E fiquei fascinada, assim, apaixonada com Cinderela. Então, é uma ligação muito especial.
Quando eu era mais nova, eu assistia muita animação. Eu ainda hoje gosto muito de animação. Tanto que eu assisto anime, só otaku, né? Mas eu assistia mais os filmes da Disney porque eram os que passavam na TV. Não exatamente os que eu comprava e tal. E também... Como quando, por uma eventualidade, eu fosse comprar um DVD de algum desenho, era por acaso que eram os da Disney. Porque atraía, a animação atraía, tudo, o elenco, os nomes atraíam. Eles tinham todo um marketing para atrair a criança a assistir os filmes deles. E eu gostava muito do traço dos filmes. E isso atraía muito eu, na época, assistir, né? Aí... Essa minha familiaridade com os filmes da Disney, eu acabei assistindo todos os tipos de animações, e como a Pamonha falou, tem os da DreamWorks, tem e outros também, da Pixar. Eu acabei escutando mais, assistindo mais os da Disney, né? E acabou que você via muito na mídia, realmente eram os filmes da Disney, parecia que eles faziam mais propaganda. Porque todo lugar que você via um Mickey, você andava por aí, tinha um Mickey na blusa das pessoas, na blusa das crianças. Todo canto tinha um Mickey. E às vezes eu nem sabia o que... Quando eu era mais nova, pra você noção, eu nem sabia nem o que dando era Mickey, né? Ou um rato na camisa das crianças. E eu ficava olhando. Acabou que ficou na memória a Disney exatamente por causa disso. Do ratinho, né? Do Mickey. Aí depois de um tempo, foi que eu descobri que era o Mickey. Que tinha todo... tinha todos filmes e tal. E blá, blá, blá. O legado Disney e tal. Enfim, mas também antigamente tinha muito aquelas coisas de Disney era coisa do demônio, não podia assistir Disney.
Isso não existe.
Era engraçado quando eu era mais nova, era tipo assim, né? Principalmente quando a família é mais religiosa e tal. Aí acabou que ficando muito na boca do povo sobre a Disney, né? Enfim, no mais é isso.
Assim, obviamente eu não sou o público princesas Disney, mas quando eu era criança na mesma... faixa etária aí da Aline e da Carol, eu assisti todos esses filmes da Disney, os desenhos da Disney, e querendo ou não, eu acho que quanto mais velho você for, e eu digo mais velho dos 30 pros 40 aí, eu acho que você vai lembrar muito das animações clássicas mesmo, da Branca de Neve de 1900 e Meu Avô Menino, do filme do Bambi, é uns filmes que são bem, bem antigos, mas já era uma animação que pra época, cara, era mágico. Então Disney sempre teve ligado com essa magia aí, né, das animações, das histórias, do ideal de príncipe encantado, todas aquelas meninas apaixonadas que o príncipe encantado chegaria de forma bela e elegante, aí elas crescem e descobrem que a vida não é assim. É, eu acho bacana.
Eu tô esperando o meu Lixang até hoje.
É, acho que não.
Né? Eles colocaram uma barra muito alta pra gente. Os príncipes estão em outro patamar, assim, é bem difícil acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Vocês preferem as animações desse período agora, dos anos 90, porque, por exemplo, eu assistia as animações mais antigas, mas como as animações que eram lançadas eram as dos anos 90, enquanto estava crescendo, então eu tenho um apego muito maior com essas animações dos anos 90. Até porque era uma época em que já estava se usando 3D, né? Então tem, por exemplo, na Pequena Sereia já tem 3D. Então, vocês acham isso? Vocês têm mais apego? Ou vocês acham que as animações clássicas mexem mais com vocês?
Da minha visão aqui. Eu acho que tem muito a ver com essa questão geracional mesmo, né? Como eu fui criança nos anos 90, pra mim, essas animações que surgiram junto marcaram muito. Apesar dessas clássicas, né? Da Branca de Neve, da Cinderela, acabarem voltando, essas clássicas marcaram muito. Eu tô revendo a lista aqui das que a gente tá conversando. E assim, por exemplo, A Bela e a Fera, Aladdin e O Rei Leão, eu não consigo contar quantas vezes eu vi. Assim, Aladdin eu sei todas as músicas. A gente gravou aquele episódio de musical, sei todas as músicas. Eu, tipo assim, sei tudo. Porque eu vi tantas vezes que eu acho que ficou muito marcado isso em mim, sabe? Ficou muito, assim, forte mesmo. Mais do que as antigas e das que vieram depois. Eu acho que tem uma questão geracional muito forte aí.
Sim.
Eu sou ligada à Disney mais clássica, nesse período dos anos 90 e tudo mais, por conta do aspecto do desenho. Porque você vê que é um desenho mais parecido, que é feito à mão. Não é aquela coisa muito computadorizada.
Sim.
Então, se tiver que escolher, eu ver um desenho que ele praticamente foi feito à mão do que um que foi feito no computador, eu vou ver o antigo do feito à mão. Que eu acho que é mais clássico, é mais... Você sente mais um amor por aquilo dali. Porque a pessoa desenhou, ela usou o punho pra poder fazer.
Sim.
Então, eu valorizo um pouco mais a esses desenhos antigos por conta disso. E também porque as histórias são muito fofinhas.
Eu tava vendo a Branca de Neve, porque a Branca de Neve foi feita inteiro à mão mesmo, assim. Foram 250 mil desenhos pra fazer a Branca de Neve. Todos eles desenhados e depois pintados à mão.
E é o clássico da Disney. Eu acho que é o mais bonito de todos. É. Se você vê.
O Walt Disney, ele gostava muito da Branca de Neve e era assim, era o bebê dele, porque ele resolveu fazer, ninguém acreditava, e quando saiu foi um absurdo de sucesso, né? Então, ele gostava muito do Branca de Neve. E eu concordo com vocês, realmente. O desenho 2D, eu acho ele muito mais bonito também do que computação.
Vai ter aquele momento que a Aline vai falar que o Walt Disney é o maior ladrão de historinha que tem aí, né?
Porque, mas assim,
bonito. É bonito falar das histórias animadas, ou melhor, as animações feitas por eles, mas o sucesso também tá ligado às histórias, que ele saiu roubando histórias pelo mundo inteiro aí.
Sim.
Ou comprando, né? Vamos dizer que ele comprou algumas, por que não?
Não. Ele, porque tava tudo em domínio público, ele não precisava pagar nada.
A do Leão Branco lá, eu acho que não, hein? Do Kimba, é Kimba? Que ele roubou.
Não, mas... Ele falou que ele estava fazendo Shakespeare. Aquilo ali, o Rei Leão não é... Ele vai falar que não foi... Ele falava que... Ele não, né? Porque
cópia descarada, né?
Há bastante tempo. Vão falar que era uma adaptação de Hamlet. E não do Kimba. Mas a Kimba só é parecido o começo, tá? Porque realmente é mais parecido com Hamlet.
Então, olha que tem cena que é idêntica, hein? Mas tudo bem, não é o momento início, aqui hoje pra isso. Tudo bem, tudo tá. bem.
A presença do Dalton nessa gravação é apenas pra causar polêmica? Esse é o único motivo.
Ele é um agente do caos.
É, ele só é muito intrigueiro, nossa, mas é muito intrigueiro.
Babacão.
Mas é óbvio, fizeram motim contra olha, a tripulação a dele.
Foi... É, eu tô entendendo que vocês tiraram ele do poder, foi um coup d'état.
Como é que é?
Era um golpe no Dalton.
Então, não, o Dalton, ele sempre vai ser do contra, gente, em tudo.
Eu fiz só uma observação, nem falei mal. Olha aí, que calúnia.
Não, mas o Walt Disney, ele... Gente, um pouco off, eu assisti um documentário sobre ele e ele teria votado no Trump, gente. É decepcionante, assim, algumas coisas que ele fez.
Ainda bem que não influencia na animação.
Né? Tipo, o legado que ele deixou vai ficar aí pra frente, mas pra sempre, mas ele não era a melhor pessoa do mundo, não. Então, vamos falar da Pequena Sereia. Eu vou fazer uma pergunta polêmica. Ariel deixou a Barbatana pelo príncipe ou não?
Eu acho que sim, porque nessa época que foi lançada, a mulher ainda era muito submissa ao homem. Então tinha aquela coisa de que a mulher tinha que correr atrás do cara, que é o amor da vida dela, que ela não pode deixar o cara... Ah, é muito estranho, mas eu acho que sim. Pelo pouco que eu vi do filme e tal, eu sinto isso, que ela largou as barbatanas dela, as escamas dela por conta do homem.
Também acho. Eu acho que o efeito da droga que é o amor... Fez ela fazer loucuras.
Faltou oxigênio no cérebro,
não,
assim,
gente. O Eric tem muita cara de almofadinha, assim, de meio coxinha. Não tem? É de
nome topíssimo?
É
os heterotop.
Total.
É o heterotop da época.
Top, 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 top.
Então, aí eu vou ter que defender a Ariel. Porque vocês lembram da música que ela canta? A parte do seu mundo? Quando ela tá falando das coisinhas que ela tem e tal.
Não lembro.
Ela fala, tipo, na música ela fala das coisas que ela tem, que é tudo lindo e que ela gosta dos humanos. Em momento nenhum ela fala de amor. Ela fala que ela quer andar, que ela quer sentir o vento, que ela quer dançar, que ela quer ver um casal dançando, mas em momento nenhum ela fala de amor e ela não conhecia o Eric. Então ela já era obcecada com o nosso mundo, o mundo dos humanos, muito antes de saber quem ele era. Ela já queria ver o mundo antes de salvar o príncipe, sim. E quando ela chega pra Úrsula, a Úrsula oferece pra ela o trato, ela fala, mas se eu aceitar... Eu não vou ver mais as minhas irmãs, eu não vou ver mais meu pai. Então ela pensa em tudo isso antes. O importante pra ela é estar aqui em cima.
Não, não, não. Ela já tava vendo o mundo. Ela já viu o mundo, cara. O mundo, se você pensar que o planeta é 70% água, ela via muito mais do mundo do que as outras pessoas. Ela saiu porque ela queria beijar na boca do cara bonitão.
Não! Não é, gente, ela canta, ela... Bruno, por favor, toca parte do seu mundo nessa parte, por favor.
Eu quero estar onde o povo está, eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus... Como eles chamam? Ah, pés. As barbatanas não ajudam, não... Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? Rua. Poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo. O que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria.
Tá bom.
Eu vou ter que fazer um do contra aí. Vamos levar em consideração uma coisa. Ela não conhecia, ela não interpretava sentimentos. Ela estaria sentindo, porém não sabia como colocar isso em palavras. Ela colocou como se fossem coisas, como se fosse o geral. Quando, na verdade, ela estava vendo tudo isso belo e bonito exatamente por causa do amor.
Mas ela não conhecia ele.
Sim, mas não exatamente amor pelo Eric.
Mas... Por quê, então? Porque, tipo, ela não conhecia ele. Ela tinha um monte de bugiganga que ela pegava de navio naufragado e ela colecionava. Ela é uma acumuladora. Quando falam que a Ariel era uma acumuladora, eu concordo.
Ela tinha amor pelo novo. E quando o novo, que por algum motivo foi ele, deu um feedback pra ela, possa ser que, né?
Ah, concordo. Pode ser que tenha sido pela aventura, sim. Mais do que por ele em si.
Pode ser porque ela era apaixonada pela raça humana. Isso. Que podia andar pra tudo quanto é lugar e ela não tinha as pernas e tal. Pode ser uma paixão pela raça humana, só que o Eric deu um empurrãozinho.
Sim, sim.
Na verdade, sim. O Walt Disney deu um empurrãozinho, porque se aquela era apaixonada pela raça humana e o... Na época, teria que ser um hominho, uma mulherzinha, que não é que nem hoje. Então, colocaram ele como se fosse... Eles dois como se fossem um casal.
Sim. Se fosse hoje em dia, eu acho que não teria um Eric. Ela podia ter salvado qualquer pessoa.
Talvez.
Ela ter que virar humana pra ir pra Terra, em vez de investir em acessibilidade e inclusão.
Mas assim, a Pequena Sereia, eu acho que é um desses filmes que já vai trazer essa questão da discussão da mulher fazendo ali algumas mudanças, lutando para se adequar a um príncipe. Porque por mais que ela já tivesse esse objetivo de ir para a Terra, né? Teve também esse fator que eu diria que quase que definitivo, que foi a paixão que ela arrumou. Ah, eu quero ir visitar o Japão, mas eu não tenho um motivo pra ir pro Japão. Arrumei um motivo a mais, agora eu vou no Japão. Então, assim, não é só ela querer ir antes, ela teve um motivo que foi decisivo nesse caso.
Sim, foi. Se você parar pra pensar, ela também é uma das primeiras princesas que fazem alguma coisa, que são mais ativas. Ela salvou o príncipe. A história é dela. Ela queria ir pro mundo dos humanos. O Eric só tá ali meio que um acessório.
Eu tô achando muito interessante essa análise, porque eu nunca pensei por esse lado. Pra mim sempre foi o lance dela largar tudo pra ficar com ele, sabe? Era sempre o príncipe mesmo. Não tinha outra opção.
Mas sempre tem essa discussão, assim. Todas as vezes que eu vejo falando da Pequena Sereia, sempre rola essa discussão. Tem gente que bate o pé e fala que não, porque vou defender ela até o fim. E gente que fala que não, ela largou tudo pra ir atrás do Eric.
Aline, pergunta pra você. Você trocaria a sua voz para se tornar uma sereia? Tan, tan,
tan. Olha, eu vi um vídeo outro dia falando como seria ser uma sereia, como ficaria o seu cabelo, como ficaria... Não, acho que não. Não mudaria, não. Tô de boa sendo humana. E vocês?
Minha voz não, mas eu confesso que eu tenho um sonho de ser sereia um dia, se isso for possível. Porque eu gosto muito do mar, muito. Acho que isso é uma coisa do mineiro, de querer estar perto do mar. Não sei se a pamonha concorda. E aí eu tenho esse lance do tipo assim, ah, eu podia ser uma sereia, né? Eu vivi o dia inteiro no mar, com os peixinhos, meus amigos, tipo a Ariel com o linguado.
E vocês têm alguma música preferida da Pequena Sereia? Porque assim, uma coisa que marca muito a renascença da Disney são as músicas, né? Que foi baseado nos musicais da Broadway. Então, muita gente de lá trabalhava nos musicais da Broadway e foi trazido para poder compor as músicas da Disney. Vocês têm alguma música preferida da Pequena Sereia? Bruno, pode colocar Under the Sea aqui, por favor.
Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá.
O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano o seu. Você tem aqui no fundo conforto até demais. É tão belo nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. O peixe vive contente aqui debaixo do mar. E o peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar. Às vezes...
Thank you.
1991, foi lançada A Bela e a Fera. E aí, gente, qual a ligação de vocês com esse filme? O que, que vocês acham?
Foi o primeiro DVD que eu comprei da Disney, foi A Bela e a Fera. E eu sou apaixonada pelas xícarazinhas.
Eu sou apaixonada com A Bela e a Fera também. Não, e eu gosto muito da parte musical da Bela e a Fera. Agora tem uma questão da Bela e a Fera que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui desde o começo, que é Síndrome de Estocolmo. A gente tem que falar sobre isso, né, gente? Não é assim, uma coisa que eu entendia na época, mas hoje eu consigo já problematizar um pouco mais essa história.
Síndrome do Estocolmo, Estocolmo, estou apaixonada, olha aí. Bruno, estou te representando, hein?
Não, Aline, sério.
Derruba ele da chamada.
Tira ele, sério. Sério, tira ele.
Tchau, Dalton. Tô brincando. E assim, eu não sei se eu sou muito... Eu sou muito besta com a Disney.
Sim. Ah, não, pera, desculpa, não era pra concordar. Pode continuar.
Não, porque, ó, vamos pensar um pouco. Na hora que ele é atacado pelos lobos, será que se ela tivesse síndrome de Estocolmo, ela teria pensado em ir embora? Porque ela ainda, tipo... foi pra subir no cavalo, olhou ele caído lá desmaiado e voltou pra ajudar.
Então, não, eu, assim, eu falei meio brincando, mas eu acho que a problematização ainda vale, assim, a gente falar um pouco sobre. Mas eu acho que vale mais a pena até, tipo, pro ouvinte desavisado, a gente falar um pouquinho sobre a Bela e a Fera, né? Que apesar de ser absolutamente conhecido, vale falar que tem essa história desse príncipe que sofreu uma maldição porque ele era muito arrogante... E ele só ia voltar a ser humano quando ele fosse verdadeiramente amado, né? Quando ele fosse conhecer seu amor verdadeiro. Então, assim, era um amor verdadeiro. O que a Bela sentia por ele, o que ele sentia pela Bela também. Então, síndrome de Estocolmo ou não, ainda era um amor verdadeiro, né?
É, porque ela se apaixona por ele pelo jeito dele. Ele é aquele jeito grosso, sem educação, mas depois ela vai moldando ele... E ele vai se tornando uma pessoa melhor. O que acontece muito no mundo de hoje, né? O cara é um grosso, a mulher conserta ele. E ele vira um príncipe encantado.
É, e uma das músicas que eu mais gosto do desenho é até... Da desenho, né? Da animação. Fala até disso, que eles estão brincando de bolinha de neve no jardim. E ela fala, ele foi bom e educado, mas ele era mal e era muito mal educado. Foi gentil, foi cortês. Então, mostra também essa mudança, assim, né, dele. E apesar dele ser um grosseirão e tá vivendo sob aquela maldição, que também assola todo o castelo, né, que os objetos são todos pessoas que foram transformadas em objetos. Ainda tem alguma coisa ali, ainda tem algum coração ali, né?
Eu acho que ele só mudou porque ele estava com medo de ser fera para sempre. Dois, porque ele não queria machucar ela, porque ele viu que ela estava se esforçando muito para ele ser uma pessoa melhor.
Não.
Porque ele tava cansado já. Você pode ser a pessoa mais grossa do mundo. Vai chegar uma hora que você vai ficar só. E o ser humano não foi feito pra ficar sozinho.
Isso é só quando tá morrendo, Michelle.
Então, ele tava morrendo. Mas ele tava morrendo pra humanidade. Ele tava morrendo pra humanidade. Ele não ia ser mais humano, entendeu? Ele tava à beira da morte. Mas não no sentido literal.
Eu acho que foi o desespero que bateu nele. Porque a pétala só tava caindo. E ele, meu tempo tá acabando.
Panic!
Ou eu mudo, ou eu fico a fera pra sempre. Então ele optou por mudar.
Olha, eu queria fazer uma observação séria aqui, hein? Eu não aguento mais live action de A Bela e a Fera. Pelo amor de Deus, para e faz dos outros. Já deu. Eu acho que eu vi uns 3
concordo,
ou 4.
Concordo e odeio todos.
Mais.
O francês eu gosto.
Não vi nenhum live action.
Não, só gosto da animação. Os outros todos, pra mim, absolutamente desnecessários. Aqui, o último com a Emma Watson... Era igualzinho a animação. Assim, as mesmas cenas, a mesma câmera, tudo igual. Não precisa disso. Tem a menor necessidade.
E ela tá péssima de Bela. Ela tinha que ter continuado como Hermione e é isso. Deixa ela lá. Eu também não gostei dela de Bela, não. Eu acho que eu concordo com a Michelle, assim, no sentido dele dele tá num desespero. Primeiro que, assim, ele achava que ninguém ia gostar dele... Tanto que quando ele deixa ela ir embora, ele meio que entra numa depressão e aceita que acabou, sabe? Que ele vai morrer. basicamente.
Mas a Michelle vai falar bem de Bela e a Fera porque ela gosta de furry. Então, como ela gosta dessas paradas bizarras assim, né?
Não, porque ninguém falou de furry aqui.
O quê?
Veja que eu nem falei zoofilia, eu falei furry, mas ok.
Altas revelações.
E qual a música do de A Bela e a Fera que vocês mais gostam?
Eu gosto dos Thaler dançando. Aquela música magnífica.
Também. A música da arrumação da mesa.
Ah, do A Vontade, A Vontade. Veja a nossa qualidade. Eu gosto muito da música do Gaston, porque a gente vê... Nossa, tanto que o Gaston é tosco, assim. E eu acho maravilhoso, maravilhoso. Não há igual ao Gaston, sim, nem melhor que Gaston. Nossa, eu amo essa música, acho ela sensacional.
É muito bom.
Monsieur Gaston.
Bom, então, acho que colocar Be Your Guest, né, aqui. Por favor, Bruno, se você puder colocar aqui.
Não.
Para!
Sim,
você sabe que eu tô zoando, né? Cê,
eu sei.
Você sabe que o Bruno vai me cortar, vai
é claro.
Pôr um não no meu não, aí vai pra música. Aí só porque eu falei isso agora ele vai pôr outro não, ou não. Nunca saberemos.
Ma chère mademoiselle, é com maior orgulho e com grande prazer que a recebemos aqui hoje. E agora, pode puxar a cadeira e queremos que relaxe. Quando eu lhe apresento seu jantar. À vontade, à vontade. Prove a nossa qualidade. Foi o guarda-la agora, chérie. E sirva-se à vontade. Ce petit jour, eu ordevre. Veja se o serviço serve. É o serviço que tem vida. Observe-se de vida. Tudo canta, tudo dança. Afinal, aqui é a França. E a comida que é uma especialidade. Pegue o menu e veja. E agora esteja em sua casa. À vontade, à vontade.
Vidrado com soufflé, vários pratos en flambé.
A comida é preparada especialmente para você. Como vê, só você e a nossa convidada. Sejam facas ou colheres, toda a louça e os talheres, todo mundo vai brincar, todos querem festejar.
E o bom chope já chegou para alegrar. Vamos então brindar, pra te homenagear e convidar.
É verdade, fique muito à vontade.
À vontade, à vontade, à vontade.
Como a vida é triste.
Imagine um lugar muito longe daqui, com camelos pra passear.
Em 1992 chega o, acho que o ladrão preferido de todos os Disney lovers, né? Aladdin. E aí, gente, pra vocês, como que é o filme do Aladdin?
Agora começamos a falar de coisa boa, mas pode continuar.
Acho que agora vai vir treta. Eu não gosto de Aladdin. Eu não consigo gostar de Aladdin.
O quê?
Não consigo.
Gente.
Eric!
Não sei, não consigo.
Que é isso?
Eu gosto do gênio. Eu vejo por causa do gênio. Mas o Aladdin...
Até o live action ficou bom, pra quem fala mal aí, ó, caguei pra vocês.
O live action ia ficar legal se colocasse o Zayn Malik no lugar, mas...
Não, eu não assisti o live action, mas teria sido bom se a gente tivesse a oportunidade de ter realmente o Robin Williams como o gênio. Teria sido perfeito.
Mas ele não ia fazer, ele era tretado com a Disney.
Ah, não sabia disso.
Por causa do Aladdin.
Segredos, bastidores aí.
Porque assim, ele não. Quando o filme saiu, ele não queria que usassem a imagem dele pra divulgação do filme. E o que, que a Disney fez? Só usou. Até porque, mano, o cara gravou 26 horas de arquivo bruto. E assim, eles construíram o gênio em cima daquilo ali. Nem o Robin Williams sabia o que, que ia sair no filme. Porque só falaram, faz aí. Tipo, do jeito que você quiser. E ele ficou lá 26 horas. E aí, depois ele não queria que usassem, a Disney usou, então eu acho que ele não faria, mesmo que ele estivesse vivo hoje.
Então já sei que não é o Robin Williams cantor.
Tá sabendo legal.
Cantor é o Robin Williams, ator. Que infelizmente faleceu há alguns anos. Ele fez o gênio na animação. Ele era a voz do gênio. E igual a Aline falou, ele era completamente louco, assim. Ele fez o que ele queria fazer, né? Loucamente.
Foi tudo construído em volta dele.
Cara, Aladdin é o primeiro filme de princesa aí, literalmente. Abraço, Felipe. Onde você tem um menino pobrinho e a princesa é a rica, é a fodona. Porque tudo geralmente é o príncipe, é o fodão, e a menina é pobrinha, é lascada. Tirando a Ariel, que era uma princesa, né? Literalmente. Mas, né? Era na água, né?
Mas assim, dos mais antigos era mais comum, né? Do tipo assim, a Bela Adormecida é a princesa. Mas nesse caso, a Jasmine, que é uma princesa, ela é uma princesa maravilhosa. Ela tem um tigre de estimação. Agora não. Palácio Árabe,
né?
É foda demais.
E aí você tem o Trombadinha, literalmente o Trombadinha, que é o Aladdin. Você vê ali que ele é o lascado da vida, tá se metido só no meio dos ladrões. E o filme vai mostrar que ele se deu bem na vida, porque ele encontrou uma fórmula mágica, ou melhor, um gênio.
É o primeiro caso da princesinha apaixonada pelo bad boy, então.
Sim.
Pô, eu tô... Pode ser, né, nesse caso aí. Já imagina, sabe, né, o Peba, né? Sim.
Eu gosto muito, eu acho que é uma das trilhas sonoras pra mim mais legais.
Nossa, eu adoro.
Da Disney.
Também. Ah, todas as músicas são ótimas, a música do gênio é excelente. Nunca teve um amigo assim.
Príncipe Ali também, na versão do live action, ficou show, cara. Ficou muito bom.
Ficou perfeito, ficou de bom.
Eu achei que eu ia odiar o filme, mas assim, primeiro que pegaram o moleque que tá fazendo Aladdin, ele tem o sorriso do Aladdin. Eu fiquei besta na hora que eu vi, porque eu vi um monte de gente falando que não gostou dele. Eu falei, gente, como assim o moleque tem um sorriso?
Tem o Abu no live action, o macaquinho?
Tem o Abu. Ele, tipo, tem o Iago também, mas o Iago não fala.
É aquele lance, né? É live action, mas não vamos empolgar, né? Não vamos fazer aquele Rei Leão que o povo fala que é live action, mas não é live action, mas tudo bem.
Ele acaba sendo um dos príncipes da Disney, porque pode considerar o Aladdin um príncipe, né? Ele acaba sendo um dos príncipes mais charmosos da Disney, se você for parar pra pensar.
Não são todos iguais? Pra mim que é tudo o mesmo desenho, o mesmo cara. Só que esse é egípcio, né?
Desculpa. Pra mim, eu acho que o mais sem graça é o da Branca de Neve. Até
o pedófilo também, né?
Hã?
E um necrófilo beijando a mulher morta?
Não, mas eu acho que o Felipe. Eu acho que o Felipe seria mais pedófilo do que o da Branca de Neve, não?
Nossa, uma moça num caixão de vidro no meio de uma floresta, deixa eu beijá-la.
Bem dodói.
Não, um monte de anão em volta, o cara era um pervertido. Tipo assim.
Que pornô é esse, pamonha? Que pornô é esse?
Morta?
Esse eu não cheguei a conhecer ainda, não. Morta, vigiada por 7 umpalumpas?
Histórias que nossas babás não contavam.
O cara chega do nada e pau, mete a língua na boca da mulher.
O Aladdin, o que eu acho muito bizarro nele, é que assim, depois que ela descobriu, ele não precisava mais ter mentido. Ele mentiu porque ele foi burro.
Porque homem...
é burro.
É.
Pronto. Não foi o que falei, antes que alguém venha reclamar aí, tá ok?
Na verdade, vamos aproveitar esse momento aqui pra dar uma dica de relacionamento pro ouvinte, que eu acho importante, que é o seguinte. Mentir não vai levar a lugar nenhum. Assim, você tá conhecendo a pessoa, você, rapaz, moça, tá conhecendo aí um outro ser humano que você tem interesse em cortejar, não minta, porque isso uma hora vai descobrir que é uma mentira. Se o Aladdin tivesse sido honesto com ela, eu tenho certeza que teria dado certo. A Jasmine não era uma mulher fútil, não era uma princesa fútil, ela teria gostado dele. Mas precisava mentir? Não precisava.
Olha, que fique registrado que se for mentir... mantenha a mentira até o último
até
momento
morte,
da sua vida. Não volte
atrás. Uma correção. Mentir leva a um lugar sim. Provavelmente pro caixão.
Amém, irmãos? Amém? Vamos continuar falando do capeta. Volta de
Amém, igreja. Amém.
Provavelmente você vai morrer.
Aladdin é um filme muito cheio de nuances. Por quê? Tem essa história do gênio, tem a história de que eles tiveram que mudar a letra da música, né? Porque falava, vou cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro.
Ah, isso aí eu vi. Eu ouvi a versão original, abraço Vini, foi lá no Fatal Erro Nerd. A versão original era pesadona, velho.
É, e a Disney teve que mudar por causa disso. E no live action eles tiveram que mudar, porque eles estavam pintando as pessoas, dizendo que não estavam conseguindo figurantes o suficiente pra fazer o filme.
Pra fazer o live action?
Uhum.
Vai, gente, vai na Índia. Segunda maior população do mundo, ali é fácil já essa figurante.
Eles estavam fazendo blackface, assim, na cara mesmo? Total.
Sim.
Tinta era mais barato do que ir lá buscar.
Nossa, a Disney realmente importava um pouco da galera do Bollywood.
E aí teve uma puta... um protesto, né? Porque ninguém ficou feliz com isso. E aí eles... fizeram direito, tipo, foram lá, contrataram pessoas que são realmente daquela região e tal. Porque a desculpa deles era que as pessoas daquela região não falam inglês. Então não tinha como trabalhar com gente daquela
região. Como assim? Os call center é tudo
nossa,
lá?
Mas não tem um tradutor também, né, Disney? Não pode contratar um tradutor. Olha isso aí, que papinho furado, hein?
Fora que assim, gente, a grande maioria deles não tem fala. Então... você não precisa necessariamente ter o inglês fluente. Você precisa conseguir se comunicar, né? Pra você poder dar instruções. Mas você não precisa. A pessoa não precisa ser fluente.
Um intérprete já resolveria.
É já.
É só desculpa já. Mesmo pra não precisar pintar os outros.
Muito papo furado.
Papo furado.
Sim, mas uma coisa que eu também gostei: o gênio do live action, o Will Smith, eu achei que ficou legal, porque ele não tentou imitar o Robin Williams de jeito nenhum. E ele fez um gênio dele. As características que a gente conhece do Smith, não tentou imitar. E aqui no Brasil o dublador foi o mesmo, né? O mesmo cara que dublou o gênio da animação dublou o Will Smith agora no live action. Ficou bem legal também.
Isso daí eu achei interessante, né? Porque, querendo ou não, quem é fã, né, do filme, de fato, acabou tendo esse a mais que manteve um pouco ali da essência do filme. Tá certo que as cenas estão bem, bem... A Disney tem isso, né? Vamos fazer um live action, mas vamos chupinhar cena por cena da animação. Por que não? Uhum. Tem muita coisa que tá idêntica. Mas ficou bacana essa questão da dublagem.
Câmera, mesmo movimento, tudo igual.
É porque a Disney, eles têm esse diferencial. Por que fazer que nem os outros fazem, que fica uma coisa ridícula, se eles podem realmente fazer bem fidedigna e cativar o público?
Qual a música preferida de vocês, de Aladdin?
Olha, pra mim é o Príncipe Ali.
A minha é a do gênio. Teve um amigo assim. Essa que eu mais gosto.
A minha também é do gênio.
A pamonha não gosta muito, né?
É, eu não gosto, eu não posso.
E na verdade, eu gosto muito da música do casal também, né? Que é o A Whole New World, o Mundo Ideal. Eu acho ela uma música lindíssima, assim. E depois, eu vou mandar pra vocês um vídeo da moça que canta essa música na animação. Ela cantando ao vivo, é perfeito. Você consegue ver a Jasmine ali, é lindo, lindo, lindo. Vocês vão adorar.
Legal. A menina do live action?
Não, a menina que faz a dublagem, mas é que só que canta a música, né? Porque eles tinham isso. Tinha a pessoa que fazia a voz, mas sim, tem a pessoa que canta. Aí é a moça que canta. Não,
aqui no Brasil?
A versão original.
A de lá. Como eu gosto muito da do gênio também, você pode colocar. Bruno, coloca a música do gênio, por favor.
Que o senhor não imagina o que ganhou. Enquanto o senhor vai ruminar, eu vou iluminar as possibilidades. Alibaba e os 40 ladrões, muito dinheiro tinham pra contar. Mas o meu amo é bem mais feliz, os seus desejos vão realizar. É um lutador que tem a força e muita munição pra gastar. Tem soco forte, e nocaute é só pegar a lâmpada e esfregar. O que deseja? Pode pedir, senhor, é só pedir pra mim. Faça o seu pedido, eu anoto. Nunca teve um amigo assim. A vida é um restaurante, eu sou seu mestre, sim. Vem cá, diga o que vai querer. Nunca teve um amigo assim.
Aqui o serviço é completo.
É o patrão, o rei, o chá. Pode dizer o que vai querer. Mais um pouco de baklava.
Toda comida aqui é sua, Aladdin. É só pedir, estamos aí. Nunca teve um amigo assim. Bomba! Não, não! Bababá! Isso é uma cabeça. Ou será uma bola? Ou serei um coelho da minha cartola? Posso ser um pão? Que beleza! E eu digo abracadabra, dividir! E agora tudo vai sumir. Então não fique boquiaberto, estou aqui só pra te atender. Sou um grande gênio, diplomado, o que quiser é só você dizer. Estou ansioso para usar o meu poder, é só pra isso que eu aqui estou. E dessa lista quilométrica, espregue a lâmpada e verá quem sou eu. Pode falar, senhor, seus desejos para mim. Pensa que eu faço
seu ricaço.
Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo.
Seguindo, em 1994, foi a maior bilheteria da Disney até 2013. Ficou nove anos? É, de 1994 até... Não!
2009?
Não.
É, 2019? Não.
De 1994 até 2013.
2013, 1994. 19 anos.
19 anos.
Acertou. Ah, miserável. Que ensinou isso?
Supletivo, a... supletivo.
Né? É, eu sou
de gente, terminando aqui, todo Desculpa. Mundo passa aqui na saída e pega o livrinho do Telecurso 2000 pra fazer as aulas. Assim, eu tô quieta aqui, meu, que eu tava fazendo conta aqui também. Eu só não estava falando.
Eu não tava esperando vocês fazerem a conta.
É, então, 19 anos em primeiro lugar. E até chegar, né, o estouro que foi Frozen, que é o Rei Leão. Como é pra vocês? Porque, assim, foi o meu primeiro filme da vida, né? No cinema, foi o Rei Leão. Primeira vez que eu fui no cinema na vida foi o Rei Leão. E vocês? Como que é pra vocês?
Esse eu gosto. Pra caramba! Nossa, eu adoro. Timão e Pumba, pra mim, são os melhores coadjuvantes.
Quando eu era mais nova, eu achava estranho. Por que matar a velha?
Quê?
Mate a velha! E ficar tipo, o quê?
Oi?
Essa é a melhor versão.
Se tivesse mandado um ratoeira, tudo bem. Ratoeira! Aí tudo bem.
É muito maravilhoso.
Eu achava muito esquisito, mas. Né? Aí tem relevar porque a gente era criança.
Olha, eu não queria falar, porque a Aline não vai falar isso. Mas Rei Leão é o 1 e o 3. O 2 não existe.
Não,
Oi?
Não. Rei Leão é o 1
e o 3.
É o 1 só, 1. Não tem outro Rei Leão. Chega disso. Acabou
isso.
No 1.
Rei Leão, um Rei Leão.
É um Rei Leão, só. Ponto final. Agora eu que mando aqui.
Nossa.
Mas a Aline perguntou da relação com o Rei Leão. Eu amo também, eu adoro o Rei Leão. É, e aqui em casa, assim, eu acho que é a animação preferida do meu marido. Assim, o Rei Leão é muito massa mesmo, assim, eu adoro também. E as músicas são sensacionais, né? Acho que... Eu não sei se são todas, mas grande parte é a composição do Elton John também, né? Das músicas.
Sim.
Então, é, eu acho incrível.
Pode ser a pessoa que for. Acabou de nascer, já sabe o Hakuna Matata.
Não, e aí hoje, a pamonha que tem pet e tudo, a gente sempre faz o ciclo sem fim com os gatinhos, né? Tem que fazer o ciclo Sim. sem fim. E aí apresenta o gato pro mundo, o gato fica puto, é muito legal.
É verdade, faço isso 5 vezes ao dia.
Se você tem gato e não fez isso, você tá tendo gato errado.
Tá tendo gato errado. Palavra de pet lady.
Você está criando seu gato.
Você tem que fazer o ciclo sem fim com seu gato. E com o cachorro também, se você tiver um cachorro e o peso dele for possível fazer isso.
Então, eu gosto dos três filmes, eu acho que eu não sou a diferentona nesse caso, porque eu gosto dos três filmes. E a trilha sonora dos três é muito boa. Só que assim, eu acho que o terceiro ele tira meio que toda a parte solene do primeiro. Porque na hora que a mãe do Timão fala, tá vendo? Olha, até onde o sol toca pertence a outras pessoas. Você fica, mano, por quê? Sabe? E tipo, eles atrapalham todo o andamento da história. Então, eu acho que eu gosto mais do 1 e do 2. Eu gosto do 3 também, mas eu gosto
cara,
mais
do 2. Cara, o 2 não, cara. O 2 não. Fala do 3. Rei Leão é Timão e Pumba.
É só porque é romantiquinho.
Rei Leão é Timão e Pumba. Nem o Simba. O Simba é chato pra caramba. Que moleque chato. Moleque abusado. O Scar, até certo ponto, tava certo. O Simba não era. Não nasceu pra ser rei. Ele pode até querer, né? Mas ele não nasceu pra ser rei. O Scar não administrou bem a parada, a gente entende. Mas pensa que o personagem muito mais divertido é o Scar. É debochado, ele ostenta na pobreza. E sim, o Simba, o que o Simba queria? Queria tirar a onda que o pai dele era o rei. Só isso.
Não, e todo mundo aqui já se tornou um Scar alguma vez na vida. Sim. Debochado, de mau humor, tendo aquele povo rindo do seu lado e você não entendendo.
Rapaz. Estou cercado por idiotas.
Tá parecendo os políticos daqui. E Scar sou eu. Fico só não, de mau humor nessas coisas.
E assim, ele tem a melhor música dos vilões da Disney. E, pra mim...
De novo, a versão proibidona ou a versão normal?
Não, a versão normal. A versão normal. Eu acho muito foda, assim. A maneira como vai subindo, sabe? E o que eles fizeram no dito live action foi um crime. Foi horrível.
Não é live action, né? Ali é só uma versão computadorizada do mesmo filme.
Sim, e o que foi ridículo. Aquele Scar, sério, daquele jeito. Primeiro que, assim, quiseram até deixar falar que o Scar... Tentar pegar a Nala, tentar pegar a Sarabi, né, que é a mãe do Simba. Porque tem muita gente que acha que o Scar é gay. E aí a Disney vai e quer forçar uma parada de tipo, olha aqui como ele é hétero. Ele
então, mas tipo assim, o Scar é um leão. Esses conceitos não se aplicam, sabe? Tipo assim, o Scar é gay. Né? Não, ele é um leão. Assim, não tem essa opção. Sabe? E tanto faz também.
Não, eu tô falando...
Não, tem, e Leão nem tem comportamento homossexual, cara.
Sabe onde tem essas opções? Fanfic. Beijos.
Exatamente.
Nossa.
Não, eu tô falando isso porque, assim, a Disney foi lá e... Porque é igual no Mulan. No Mulan, eles têm o Li Shang. E, gente, se você falar que o Li Shang não é bissexual, ele é. Porque ele gostava do Ping... Quando ele descobriu que era Mulan, tipo, tá de boa, porque eu gosto da pessoa. Então... E aí eles tentaram meio que mexer nisso no live action, sabe? E com o Scar, realmente, ele é um animal, não se aplica nisso, né? Mas eu achei que a Disney tentou dar uma forçada assim, colocando ele pra... Ai, você me não quis ficar comigo, você quis ficar com o meu irmão.
Foi mais... Como é que eu vou dizer? Ego.
Sim, eu achei também.
Você não vai falar desse incesto familiar que é esse relacionamento do Simba com todo mundo aí? Porque se o pai dele, o Mufasa, era o rei, né? Ele que tava ali pegando todas as leoas. Logo, a irmã dele, né? Pô, aí.
Sim.
Não, mas no reino animal não tem esse trem de incesto, gente. Incesto é coisa de
exatamente.
Ser humano.
Exatamente, eu ia comentar isso.
Animal cruza com...
Não, e é igual aquela famosa música dos Mamonas Assassinas, do mundo animal. A gente tem que lembrar sempre que é uma música assim, muito científica, né? Tem muita ciência, que ele fala assim, é igual o cachorro que come a própria mãe, suas irmãs e sua tia. E tudo bem, gente, é o mundo animal, é assim mesmo.
É, se a gente for parar pra pensar também, na hora que ele tá cantando o que eu quero mais é ser rei, ele tá desejando a morte do pai dele. Porque ele só vai ser rei quando o pai dele morrer. Né, então...
Não, se olhar os mínimos detalhes, esse filme tá proibidão.
Tá. E o Dalton tava falando que é baseado em Kimba, que isso também é uma polêmica, né, senhor Dalton?
Não, na vida tudo é polêmico. Menos mamilos.
que é baseado em Kimba, mas na verdade ele é baseado em Hamlet, né? A história, se você seguir a história do Rei Leão e a história do Hamlet, é a mesma coisa. Até o fato da menina ir lá buscar ele, da Nala ir lá buscar ele e tal, dele querer se afastar de tudo, de todos. Tipo, a história é bem parecida.
Ok, né? Assim, cara, novamente, Rei Leão tem uma galera que endeusa Rei Leão, meu Deus do céu, o melhor filme do universo. Quem escuta podcast sabe que eu tô falando mal do Jurandir. Rabadura Cash.
Nunca nem vi.
Mas não é um filme ruim. Tem músicas bacanas? Tem músicas bacanas. Mas tirou Timão e Pumba? Acabou. Acabou. Sobra nada.
Porque eles são o alívio cômico do filme, né? Por isso que o pessoal prefere o...
Por isso que eu tô
sempre
aqui.
Lembra do Timão e Pumba. Porque eles são o alívio cômico.
E qual é a música preferida de vocês do Rei Leão?
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
É, aprender.
Hakuna Matata.
É lindo dizer.
Hakuna Batata.
Os seus problemas você deve esquecer.
Você deve esquecer.
Só vocês. Isso é viver.
Isso é viver.
É aprender.
É aprender.
Bom, gente, a gente já passou aqui de uma hora. Ainda tem metade dos filmes da Renascença pra falar. Então, a gente pode fazer uma parte 2?
Sim, senhora, patroinha. Um dia. Se o Nerdcast tem mais de 700 episódios, por que a gente não pode ter uma parte 2 lá pro episódio 3?
Podemos.
Nossa.
Podemos, Aline.
Não, mas não...
Bruno, muda o
Dalton assim.
Vamos lá fazer o motim e expulsar o Dalton da gravação.
Sim, todo mundo responde junto.
Né?
Sim! Tá vendo? O Dalton não falou nada.
Sim!
Peraí. Vamos peraí. Tentar de novo. Rapidão. Ó, no 3 todo mundo tá. Manda, beleza?
Ele vai derrubar todo mundo, quer ver? Ele vai derrubar todo mundo.
Vai lá, todo mundo agora, vai.
Agora?
Ué, por que vocês não falaram?
Munha!
Ah, eu achei que você ia fazer um 3, 2, 1.
Ah, gente, o povo não sabe nem gritar na hora certa, vou te contar.
Peraí.
Aqui, para de me mutar, você tá tentando me calar, eles não conseguiram me calar.
Por isso que é tentar
host. Olha aí. O poder do mute, o Indião faz isso quase todas as gravações.
Espero que seja com você.
Kkkkkkk, vamos eliminar o Adalto.
Teu pai.
Pra finalizar aqui... como esse é um tema muito extenso, a Disney tem quase 100 anos de história, né? E olha isso, em resumir 10 anos em uma hora é um pouco complicado. A gente vai ter a parte 2. Eu agradeço muito, muito, muito a participação das meninas, da Pamonha e da Carol, tá?
Minha não?
A sua também, Dalton Carente. A sua também, Michele. Eu agradeço muito a participação de vocês. A gente vai marcar parte 2 logo. Espero que vocês tenham gostado do tema. E vamos lá. Façam o jabá de vocês. Pamonha.
Vocês me encontram em todas as redes sociais como Lidiane com Y. E assim que passar o Enem, eu volto pro Los Chicos e aí vocês me ouvem no Los Chicos também. Por enquanto, eu estou de afastamento por motivos de estudo.
Você, Carol?
Pamonha, você tá de altas do Los Chicos? Pra...
Tô de altas.
Então, eu quero agradecer muito a Aline pelo seu convite. Falar de Disney é sempre um prazer enorme. Já tô doida pra gente fazer a parte 2 pra falar mais ainda. E depois pode fazer a parte 3 pra falar das atualidades. E aí eu posso cantar a música da Anna em Frozen e deixar o Dalton irritadíssimo com isso tudo. Mas muito obrigada, de verdade, pelo convite. Para os ouvintes que querem me ouvir lá ensinando como é que eu faço para os passarinhos costurarem e lavarem minha louça, eu tô lá no Pet Lady Noir, que é o meu podcast, você encontra em todos os agregadores, e também no meu site, que é o thepetlady.com.br. E é isso, muito obrigada.
Você, Dalton, faça o seu jabá.
Se você quer ouvir mais da minha voz neste Brasil, ouça lá o podcast Los Ticos. Sim, eu e Pamonha estamos lá, quando a gente não tá gravando aqui, porque hoje tinha gravação lá, mas eu dei preferência pra cá, é assim que a gente faz. Ou, se você quiser ouvir mais da minha voz, a da Michelle e do Indião, que graças a Deus não está aqui hoje, ouça o All Bluecast, né, podcast dedicado a falar de One Piece. É isso aí, gente. E ouve bastante a Cidadela, escuta de novo, acabou, põe de novo, mil vezes. Deve
ficar louco. Michelle, a voz mais sensual da podosfera...
Vamos lá fazer um especial de despedida do podcast. Então, se você quiser, não quiser na verdade, escutar a voz do Dalton, você pode me escutar, escutar o Indião lá no Albluecast e também nos demais episódios daqui do Cidadela. É isso, gente, até a próxima.
Bom, gente, pra me encontrar no, tanto no Instagram quanto no Twitter é Aline Merkley e eu tô aqui no Cidadela Geek e é isso, galerinha, obrigado por ouvir até aqui, tchau,
tchau, tchau, gente.
Aline, tá faltando uma coisa, Aline, a gente pegou okay. No pé da Caísa na última gravação, okay, o que tá faltando,
esqueci,
Aline?
Eu não sei,
Aline, não, eu faz não que lembro. Nem a Caísa não,
eu não
tá
lembro.
Faltando. Todo Cidadela acaba com a frase. Qual é a frase, Aline? Você grava aqui toda semana.
Nossa. Não, pera.
Se você está triste...
Abaixa o
se o seu dia... Vai lá, ó. Já dei a dica.
Ai, não, pera. Eu não vou lembrar assim. Isso não funciona, tá?
Funciona,
esse
Aline.
Esse método
pressão,
socrático
Aline.
Que você está tentando aplicar em mim não funciona.
Se o seu dia tá triste, se o seu dia tá chato, agora é a sua vez. Você faz a versão e complementa.
Eu não lembro.
Mas é isso.
Tá, se o seu dia tá triste, se o seu dia tá chato, põe um play no Cidadela Geek, vem escutar a gente, que eu tenho certeza que vai melhorar.
Olha aí, que bonitinho. Aê. Palmas para ela. Até a próxima.
Até a próxima, gente.
É um privilégio ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer. Parece um sonho.
Aline, você quer ser o Aladim ou você quer ser a Jasmine?
O Aladim, porque eu acho a parte
ótimo,
dele mais
fácil. Ótimo, então eu sou a Jasmine, combinado.
Repita comigo. Hatuna Matata.
O quê?
Hatuna Matata! Isto é sem problemas. Hatuna Matata. É lindo dizer. Hatuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. É aprender. Hatuna Matata.
Hatuna Matata?
É o nosso lema.
Lema? O que é isso?
Nada, não confunda com lema. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas.
Tem razão. Veja o Pumba, por exemplo. Ouça. Quando ele era um filhote.
Quando eu era um filhote.
Foi bom isso, hein?
Obrigado.
Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão. Esvaziava a savana depois da refeição.
Era só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame!
Era um vexame!
Quis mudar meu nome.
Ah, o que que tem o nome?
Me sentia tão triste.
Me sentia triste.
Cada vez que eu...
Ei, Pumba, na frente das crianças, não.
Ah, desculpe. Hatuna Matata, é lindo dizer. Hatuna Matata, sim, vai entender.
Os seus problemas, você deve esquecer.
É isso aí, garoto.
Aproveitar que começou a gravar
gravando.
Aqui pra deixar claro que eu sim amo o Bruno.
Tá,
e
tá
respeito
gravando.
O Bruno, ao contrário do Dalton, tá bom?
O Bruno é o melhor editor do Brasil. Bruno, hashtag não aumenta o preço nos próximos 15 anos.
Coitado.
Não corrija com a inflação.
Tá vendo? Isso aí que é patrão. Patrão só quer explorar o empregado.
Mas é claro, o capitalismo é isso, gente.
Coitado.
Pessoal,
Eita.
Munha, 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 munha.
Olha, eu queria falar aqui, antes das pessoas falarem a forma séria, a música do Sebastião, só que a versão Proibidão. Aquela é boa. Aquela é boa. Você sabe do que eu tô falando, né, Aline? Sem dúvida.
Já ouvi, eu não sei se é a mesma que eu tô pensando, mas eu tenho uma que eu acho muito engraçada também.
Sossega essa cloaca, Chachel. Escute aqui. O sexo humano é uma bagunça. Você daqui bem melhor do que você daria lá. O pinto do meu vizinho parece maior que o meu. Seu sonho de dar lá em cima, eu creio que engano o seu. As coisas na superfície parecem grandes de fato, mas quando se chega perto, elas se escondem no mato. Lugar de dar é aqui no mar. É mais saudável e não precisa lubrificar. Lá eles querem vaselina, areia na chana da menina. A vida é boa, eu dou à toa onde eu nasci. Todo peixe dá contente aqui debaixo do mar. E o peixe que dá na terra não sabe o que vai pegar. Às vezes é gonorreia ou outra DST, mas quando a doença é braba, ninguém mais pode fuder. Oh, lugar de dar é aqui no mar. Ninguém nos segue nem nos persegue pra nos carcar. Se o peixe quer chupar um pau, que tome conta do bilau. Dar pra um escuro é menos seguro, vai arregaçar. Aqui no mar, neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui. Os peixes param de trepar quando é hora de tocar. Temos a bunda que não é imunda aqui no mar. Então chupa a flauta, a carpada, a raba, a solha, abaixa, melhor cu. Não acha que nos metais dão o cu demais? Esperem que temos mais. Yeah. Ninguém toca mal, nem o bacalhau. A juta tá dando e o preto chupando. Até o salmão mete o mãozão. E olhem quem vem chupar. Até a sardinha entra na minha e vem gozar. Se lá eles trepam na areia, temos cloaca de sereia. Qualquer molusco sempre que eu busco sabe tocar. Até a lesminha sai da conchinha e vem transar. Caracolzinho tira um somzinho, por isso a gente daqui é quente. Faz um programa até na lama aqui no mar.
Este programa foi editado por Audi Edições.